Deus criou o mundo. Boa noite. E Deus criou o mundo. Hoje, de novo, sobre o tema Homem e Mulher os Criou, para uma via de diálogo sobre a questão do género na educação. É um texto de 26 páginas, publicado pela Congregação para a Educação Católica, uma instituição da Santa Sé, e que já foi tema de debate no último programa. No último programa falámos essencialmente com Pedro Gil, católico, que aqui faz todas as semanas o programa, juntamente com Isaac Assor, judeu, e Khalid Jamal, muçulmano. Falámos com o Pedro Gil sobre o sentido, o significado e o âmbito deste documento da Congregação para a Educação Católica. Se por acaso não ouviu, está disponível em rtp.pt, pode fazer o download deste programa e ouvi-lo para saber o que é mais detalhadamente este documento. Hoje vamos alargar o debate e vamos procurar perceber o que é que as outras religiões aqui presentes, o Islão e o Judaísmo, pensam sobre esta matéria. E começo precisamente por aqui, por perguntar ao Khalid Jamal e ao Isaac Assor o que é que o Islão e o Judaísmo pensam sobre este assunto e se subscrevem esta ideia contida no documento de que estamos perante uma situação de emergência educacional que leva inevitavelmente a este debate e que requer absolutamente este debate. Khalid Jamal?
Bom, eu quando estudei marketing ouvi uma teoria interessantíssima que se auto-intitulava KISS. KISS significa Keep It Simple, e depois há alguns que acrescentam um palavrão a seguir. E, portanto, eu acho que nestas matérias há que pensar claro e de forma simples, não simplificando porventura a ideia religiosa, que carece de ser discutida e é opinativa e, portanto, participativa. Portanto, não sou, aliás, a própria inclusão aqui no programa leva a crer que não sou daquelas pessoas que acha que não se deve discutir religião. Agora, as ideias religiosas são relativamente claras, não estáticas, mas que oferecem...
O que o Islão diz sobre este assunto?
Olha, antes de mais, em relação ao homem e mulher, como já ouvimos várias vezes, o Alcorão diz que eles são diferentes. A sua condição de diferença não significa desigualdade. E, portanto, nós temos que, por um lado, ver que tanto homem e mulher são iguais do ponto de vista dos direitos e, portanto, têm total liberdade de conformação, de comportamentos, até de uma assunção de papéis diferentes na sociedade. Por exemplo, no passado os homens, de facto, eram aqueles que iam à procura do sustento e as mulheres eram donas de casa. Hoje assistimos a uma clara inversão desse panorama, não é?
Mesmo nos países árabes?
Mesmo nos países árabes, Henrique, cada vez mais as vontades das mulheres e a afirmação da mulher no contexto social faz com que ela assuma um papel laboral e no contexto das relações de trabalho cada vez mais ativa, e os homens, naturalmente, alguns sentem-se naturalmente ameaçados por isto, mas enfim, também têm que perceber que o contexto atual e a era moderna obriga que as mulheres sejam uma variável no mercado de trabalho e, portanto,
muito,
e muito atendível.
Vamos deixar esse assunto
vamos deixar
para o
essa
próximo
questão.
Programa. Vamos aqui ao tema de hoje, que tem a ver com a questão de género e ideologia de género e o debate
muito
lançado
bem.
Por este documento da Igreja Católica.
Henrique, eu ao ver o documento, como sabemos, é extenso e tivemos aqui a semana passada a discutir sobre isso, há aqui um aspecto que me parece importante e eu gostava de começar por aqui, que é a diferença entre género e sexo. E, portanto, quer dizer, a ideia é esta, no fundo, eu nasço com um sexo, não é? E à partida, nós, mais uma vez, disse no passado, crentes, acreditamos que isso é uma dádiva divina, portanto, Deus fez-me nascer homem e não mulher, por razões óbvias, por razões genéticas, o corpo de homem e mulher são diferentes, e os homens e mulheres têm essa diferença do ponto de vista genético. O que é facto é que aqui, a ideia recente da sociedade é a de que não há uma coincidência exata entre género e sexo. Significa isto, que eu nasço com sexo, homem, sou homem, e que o meu género não está condicionado pelo sexo que Deus me deu. E isto no Islão não é possível. E não é possível porquê? Porque eu nasço com sexo, a ideia é esta, mas se calhar poderia adotar outro género ao longo da minha vida, fruto ou mercê da liberdade, mais social do que religiosa, que me oferece nos dias de hoje. E, portanto, será a pergunta que eu faço é esta. Nós temos costumes e usos. Será que os costumes e usos que condicionam os nossos comportamentos sociais só estão feitos com base naquilo que é o meu sexo, digamos assim? E, portanto, essa é a pergunta, digamos assim, que se impõe. Ou seja, a ideia é esta. Não me faz diferença absolutamente nenhuma. Por exemplo, nós, há uns anos atrás, era automaticamente aceito, eu lembro-me perfeitamente, que os meninos andavam vestidos de azul e as meninas de cor-de-rosa. Será que hoje em dia é razoável impor-se este padrão? Evidente que não. Eu não vejo mal nenhum que os meninos andem de cor-de-rosa e as meninas andem de azul. Isto é uma questão de gosto, apesar de ser de mau gosto, se permite a brincadeira. Agora, a questão é esta. As pessoas têm que ser livres de fazer aquilo que entendem e os seus comportamentos, os seus usos e os seus costumes são permeáveis a um contexto atual que se faz sentir. E, portanto, essa liberdade é razoável. O que para mim não é razoável é nós, de certa forma, acharmos que vale tudo e que a liberdade que temos hoje nos permite irmos contra aquilo que são os desígnios e a vontade de Deus, digamos assim. Se Deus me fez como um homem, não significa isto que eu tenha uma posição de macho, não significa isto que eu tenha que mostrar a minha virilidade através da força, não significa isto que eu tenha de ser machista e que tenha de me impor ao que acho que o homem tem um direito superior da mulher. Vou-lhe dar um exemplo também em relação a isto. Por exemplo, no passado, como sabemos, numa retrete, numa casa de banho, nós tínhamos a tradicional diferença de casas de banho para homem e para mulher. Hoje em dia aquilo se discute nas escolas, que aliás é um problema sério, não, às vezes brincamos e satirizamos com estas questões, é de pensar que ao invés de ter instalações sanitárias para rapazes e para raparigas, portanto diferenciadas em função do sexo, que se poderia ter uma apenas, que poderia ser, digamos assim, frequentadas por ambos. A pergunta que eu faço é esta.
Não vamos complicar o tema.
Não vamos complicar o tema. A pergunta que eu faço é esta. Porquê que eu, quando era mais novo, ia para a casa de banho dos meninos? Porque me ensinaram a fazê-lo ou porque, por uma razão qualquer, natural e que me imbuía a ir para lá? E isso é uma pergunta interessante, Henrique. E, portanto, para rematar o tema, dizer duas notas. A primeira, para mim não vale tudo nesse aspecto. Em segundo lugar, não vale dizer que os meninos, agora não se pode dizer meninos, não é? Apesar do género masculino, enfim, conter, como sabe, rapazes e raparigas, mais vale dizer crianças, não é? Não vale dizer que as crianças estão a ser oprimidas quando lhes é imposta uma ideia religiosa. E as religiões, do meu ponto de vista, a religião islâmica tem uma forma de pensar. Poderá o Henrique e outros dizerem que é uma forma de pensamento retrógrada, tradicional, eu aceito essas críticas. Agora, o que eu acho que muitas vezes existe é uma ideia de intolerância em relação ao religioso. Dizendo que nós estamos a ser uns quadrados, ou no vernáculo camoniano, uns velhos do Restelo, só porque pensamos de forma tradicional.
Uma pergunta. Pode um homossexual ou um transexual ser um crente muçulmano?
Oh, Isaac Assor, um transexual, há poucos do ponto de vista...
A pergunta é muito simples.
É uma pergunta muito simples. Eu acho que ele no Ocidente pode-se fazê-lo. Provavelmente no Médio Oriente não, e é capaz de levar umas taladas. Desculpa a brincadeira. Agora, a questão
Mas porquê? Qual é a razão?
Por uma razão simples, porque a religião islâmica define que homem e mulher, que a orientação sexual, digamos assim, o homem e mulher foram criados para se procriar. E, portanto, a procriação, o casamento no Islão, como aliás nas outras religiões, tem em vista a procriação.
Não estou a falar em deixarem de procriar, eu estou a dizer.
Bom, eu não sei se alguém, homem e homem conseguem procriar, Isaac.
Eu estou a perguntar, alguém que se assuma como um homossexual ou como um transexual, se pode frequentar, por exemplo, uma mesquita e ter a sua vida religiosa ativa?
Isaac,
essa é a pergunta.
Normalmente, e é essa a tendência dominante e vigente que o Islão ensina, a orientação ou preferência sexual das pessoas deve ficar para si própria. Eu acho que a pessoa não tem necessidade de ter um rótulo ou de ter escrito na testa que é homossexual.
Todos nós sabemos que ainda assim, a sociedade ainda põe rótulos.
Ainda, é verdade. Ainda assim, então, mas isso é algo que é condenável. Nós devemos condenar pessoas que são julgadas por serem homossexuais. Atenção que, lá por eu achar, nós devemos condenar pessoas que são julgadas por assumirem a sua preferência sexual. Um homossexual não merece ser chicoteado nem apedrejado até à morte. Isso fica claro e eu acredito piamente nisso, porque o Islão não prevê isso. Agora, a questão é a mentalidade, muitas vezes, das pessoas que faz com que alguém que assuma a sua preferência sexual seja julgado por isso.
Pronto.
Ele pode ser um bom muçulmano.
Está claro o ponto. Está claro o ponto. E agora eu gostava de perguntar ao Isaac se para o judaísmo reconhece esta emergência, educativa, e como é que o judaísmo vê a questão, ela própria, da distinção entre sexo e género, e como é que a debate na sua própria realidade, e no fundo pode também responder à pergunta que fez ao Carlito.
No judaísmo, começaria por dizer que, ao contrário do que dizem a maioria das religiões, e neste caso o cristianismo e o islamismo, não há diferenças entre homem e mulher. O judaísmo é uma religião igualitária. O que existe, sim, é diferenças de ação, de algumas formas, nas mitzvot, nas boas ações, do homem e da mulher. A mulher, por exemplo, todas as mitzvot, que estão, as boas ações que estão mencionadas na Torá e que têm tempo fixo, elas estão isentas do fazer. Ao contrário do homem que tem que fazê-las. Como, por exemplo, construir uma cabana. Na festa das cabanas, a mulher não é obrigatória a estar durante aqueles 7 dias a viver dentro dessas cabanas na festa dos tabernáculos. A mulher, em algumas outras opções, como por exemplo algumas situações, também não participa, como por exemplo na leitura da Torá. Na leitura da Torá, a leitura semanal da Torá, no contexto do judaísmo tradicional, a mulher também está isenta de fazer esta leitura.
Então a questão da transexualidade não se coloca no judaísmo?
Coloca-se.
Porque se não há diferença entre homem e mulher, também não há diferença que justifique...
O que eu estou a querer dizer é que a Halakha, a lei judaica, define géneros sexuais não por cromossomas ou por órgãos internos. Ou seja, inclusive, se falarmos de um grande sábio, e não é Maimonides hoje que vou mencionar, que é Arizal, ele falava sobre Ibur, Shal, Gilgulim, e ele explica que pode acontecer de uma Neshama, de uma alma feminina, que essa alma feminina vire num corpo masculino ou vice-versa, dando chance ao indivíduo de fazer um tikkun, uma alteração na sua vida. Ok.
Isso é um outro de quando?
Arizal, estamos a falar de século X, XI, XII. Agora, o ponto principal, e eu no programa da semana passada falei sobre isso, o ponto principal que existe na questão da transexualidade no judaísmo tem a ver com a castração. Porque a castração realmente é uma proibição que está escrita na Torá. E então como é que algumas vezes isto é... Eu não estou a dizer que o judaísmo tradicional, chamado ortodoxo, aceita a transexualidade toda ela de braços abertos, como eu costumo dizer. Mas é algo que pode acontecer e que não faz com que essas pessoas sejam completamente afastadas da vida judaica, da vida social judaica e da vida religiosa. A questão da castração é, de alguma forma, então estamos a falar da Halakha, da lei judaica, e não estamos a falar da Torá, estamos a falar de leis rabínicas, ou seja, da questão rabínica que, posteriormente, e através dos tempos, vai evoluindo, de alguma forma, nestas análises. A possibilidade que é dada à transexualidade, sem haver castração, é haver uma pseudo-castração química, por assim dizer. Ou seja, uma evolução, entre aspas, de um tratamento médico que possa levar a essa castração sem ser algo de cirurgia, por assim dizer. Existem comunidades judaicas hoje em dia que são comunidades judaicas que praticam a religião judaica ortodoxa, via ortodoxa, e que são LGBT, que são transexuais. Existem. Agora, obviamente que não é aquilo que está na prioridade da vida judaica.
Portanto, para o judaísmo, esta questão que se coloca, esta questão antropológica que é referida no documento da Santa Sé, não existe como questão antropológica para o judaísmo.
Eu penso que neste momento, isto é a minha opinião, atenção, eu acho que neste momento não, existem temas muito, muito mais importantes para serem discutidos, particularmente como também a questão familiar. A questão familiar...
Eu já ia à questão familiar, gostava só de completar a questão antropológica e fazer uma pergunta ao Pedro Gil. Para um católico que vem da tradição judaica, não é estranho como é que compatibiliza esta visão antropológica do cristianismo sem encontrar aqui, no fundo, raízes no judaísmo?
Bem, eu não conheço o desenvolvimento doutrinal que a literatura rabínica posterior a...
Não, é que estamos a falar, exatamente. É que temos
posterior a...
Posterior a...
À era cristã, como é que se desenvolveu? E pronto, não conheço e não estou a par. Eu, de qualquer forma, gostava de fazer aqui um ponto que acho que é importante nas nossas conversas, que é... Quando nós falamos sobre aquilo que as coisas são ou devem ser, e quando se respeitam não a natureza e seres inanimados, mas aquilo que envolve a vida das pessoas, evidentemente que há aqui uma zona em que se pode trabalhar como os médicos trabalham com a medicina, com as doenças, em que às vezes parece que a pessoa que está envolvida nessas situações fica de fora e só se analisa os mecanismos e as teorias e tal. E aqui também acontece sempre esse risco, evidentemente, quando se fala do que antropologicamente o homem ou a mulher é, o que é que a sexualidade é, o que é que a família é. Nós podemos fazer uma abordagem teórica e às vezes isso pode parecer bastante desligado da vida das pessoas. Chamaram-me a atenção, depois do último programa, de que na conversa passada esse lado ficou precisamente entre parênteses. Não ficou totalmente claro de que há pessoas que passam por estas situações e têm problemas de identidade sobre si mesmos que os fazem sofrer muito e, portanto, quando às vezes se faz um juízo sobre aquilo que as coisas são ou devem ser, sem ter em conta esse sofrimento, parece que estamos a ser um pouco, vamos dizer, impiedosos com as pessoas. E esse é um risco que eu assumo que nem sempre é bem gerido. Eu gostava de chamar a atenção para que, em relação às pessoas em concreto, é preciso levar sempre o respeito e a estima até ao máximo e que o Papa Francisco, em concreto, em relação aos católicos e não católicos, tem mostrado, através de gestos variados, que ele considera que qualquer pessoa, qualquer que seja o seu estado, a sua situação, os seus sofrimentos, as suas angústias, dúvidas, perplexidades, merece ser sempre acolhido porque tem um valor máximo. Aqui não há classificação da qualidade das pessoas em função das dificuldades que possa ter, ou as opções, enfim, diversas. É bem conhecida aquela frase que ele usou no regresso da sua primeira grande viagem, quando foi ao Brasil, de que se uma pessoa... que em relação à homossexualidade como prática, que a doutrina da Igreja já estava esclarecida no catecismo, mas se uma pessoa for homossexual e procurar o Senhor, quem era ele para julgar? Ele não estava a legitimar necessariamente os atos homossexuais, são aqueles que se consideram que não devem ser praticados, mas uma pessoa que tenha tendência homossexual não é mais nem menos só por causa disso. Deve ser uma pessoa estimada. E, portanto, isto é um bocado para dizer que, quando nós falamos destes assuntos antropológicos, que eu acho que merecem ser sempre pensados em si próprios, em todo o caso, é evidentemente muito necessário complementar com uma consideração para com o sofrimento das pessoas que passam por estas situações.
Já agora, e então agora indo ao tema da família que estava aqui o Isaac há pouco a referir, gostava de pedir a cada um dos três uma posição sobre a dinâmica deste tema com o problema da família, ou com o tema da família. Será que este debate, esta questão é uma afronta à família, há aqui uma adversidade, uma luta, uma pôr em causa a instituição familiar, ou são dois temas que são diferentes?
Oh, Henrique, começo eu por dizer que, vamos lá ver, do ponto de vista daquilo que nós, crentes islâmicos, entendemos como uma família tradicional, se quiser, hoje em dia vem-se impor um novo paradigma. E, portanto, com a questão das pessoas que têm uma orientação sexual diversa, que têm necessariamente vontade de constituir uma família, têm necessariamente vontade de serem pais também, ou mães, não é? E, portanto, digamos assim, que acaba por se introduzir uma nova concepção do conceito de família, diferente daquela a que nós estávamos acostumados. Não significa isto dizer que uma família constituída por dois pais ou duas mães seja necessariamente inferior ou pior do que uma família tradicional. Agora, é preciso não esquecer e respeitar, como dizia o Pedro Gil há instante, que as pessoas tenham vontades diferentes e preferências diferentes. Ou seja, a ideia é esta. No Islão, daquilo que me é permitido ver, nós não podemos condenar quem o queira e quem o faça. Agora, também não podemos tomar como verdade algo ilícito, que para o Islão é ilícito, só pelo facto da maioria estar a praticar. Ou seja, se hoje em dia alguém viesse dizer...
Mas a maioria não está a praticar.
Maioria, que nem é a maioria do ponto de vista estatístico, não é? Mas repare, se hoje em dia se viesse dizer, descobrir que o conceito de família não seria um conceito de família entre homem e mulher e seria entre dois homens ou duas mulheres. Ou se percebesse, se a ciência, por alguma razão, ou estatisticamente, não sei qual seria o argumentário, mas porventura, se viesse dizer... que uma família poderia considerar-se razoável dizer que uma família seria melhor família ou uma família mais feliz ou uma proposta de família mais feliz, uma constituída por duas pessoas do mesmo género que encabeçassem, não fosse o bom, não é bom pai de família ou bom mãe de família. O Islão continuaria a condenar porque, baseado nos ensinamentos do Alcorão, não é possível. Veja-se que o Alcorão...
Deixe-me fazer uma pergunta. Nos países islâmicos há abertura legal para a existência de famílias...
Não tradicionais. Não existe por uma razão, Henrique, por esta razão que eu lhe estava a dizer. O Alcorão fala dos exemplos e fala de um exemplo do povo de Lut, não é? Lut alaihissalam, que foi um profeta, e que o povo de Lut, digamos assim, foi, cometeu os seus erros, praticou a homossexualidade, praticou a lasciva e foi, entre aspas, pagou na sua pele, digamos assim, o preço pelos erros que cometeu, seja do ponto de vista sexual. E, portanto,
estamos a falar de coisas
sobre esse ponto de vista, os princípios da religião islâmica são
claros. Oh, Isaac, desculpa, eu já lhe vou perguntar. Deixa o Khalid terminar e eu já lhe pergunto.
Pronto, e o que eu queria dizer é que penso que a posição do Islão é de, evidentemente, de respeito, apesar das escolhas individuais de cada um. Há pouco eu dava um exemplo...
Agora deixa-me passar ao Isaac, só chegou. E o judaísmo?
Não, mas espera aí, mas é que eu gostava de fazer aqui um bocadinho de ordem também para perceber.
Sim, mas eu não gostava que entrasse em debate com as convicções do Khalid. Eu gostava que esclarecesse aquilo que é o judaísmo.
Não, o judaísmo claramente fala em questões de matrimónios que são proibidos. Sim. Matrimónios, ligações que são relações sexuais que são proibidas, claramente entre dois homens, entre familiares mais chegados, não chegados, isso está tudo escrito. Na Torá, então, vocês encontram lá isso claramente escrito. O que não encontram em lado nenhum é a questão da transexualidade. Isso não está escrito em lado nenhum. De alguém que, por uma questão, seja ela de qual for, faz uma alteração de sexo.
Mas, Isaac, eu faço uma pergunta. Se Deus nos deu um sexo, e se Deus nos condicionou geneticamente, nós não temos a opção de escolher o sexo à data da nascença, não é razoável fazer uma interpretação extensiva e dizer que nós devemos ficar condicionados ao nosso sexo durante as nossas vidas?
Não.
Cabe-me a mim fazer a pergunta. Esta questão que a formulação que o Isaac diz, não há na Torá nada que...
No Velho Testamento, pergunto, não encontras em lado nenhum.
No Corão, há alguma coisa que impeça...
Bom, isso é uma eu confesso que não domino...
Ao seu conhecimento?
Não domino de tal modo o texto corânico que me permita identificar qual é que é especificamente o capítulo e o versículo que fala disso. Sim. Mas posso dizer com bastante segurança que... O sexo, digamos assim, é definido por Deus e, portanto, é-nos dado à nascença e que o Islão, do ponto de vista doutrinal, não vê com bons olhos a alteração.
Não porque esteja escrito no Corão, que seja do seu conhecimento.
Eu não sei se certo. O Alcorão tem algum preceito em específico que verse exatamente sobre essa questão.
E na Bíblia, Pedro Gil? Há alguma coisa que diga em específico que não? Ou também é como no...
Bíblia, é a nossa Bíblia.
Mas é que o Isaac retira da falta de menção na Bíblia, retira a consequência de que então não é proibido. E a minha pergunta é, e para o cristianismo, o não estar também dito significa que não é proibido?
Todas as coisas que cientificamente só foram possíveis muito recentemente não podem estar na Bíblia porque não houve tempo para prever o futuro. Dos aviões também não aparecem na Bíblia, por exemplo.
Tá bem.
Com isto eu quero dizer... estou a chamar só... Portanto, era impossível falar porque eu julgo que a transexualidade enquanto resultado...
Era um problema daqueles tempos.
Era impossível ser resultado tecnicamente. Pronto. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa que eu diria é... Nós estamos sempre, embora aqui especificamente a falar sobre a questão da sexualidade, toda a questão moral sobre o que é que o homem é, o que é que deve comportar-se, como é que se deve comportar, qualquer que seja a área, é sempre uma proposta que fica ao alcance da liberdade das pessoas e ao alcance, portanto, da decisão de querer ou não querer. Nisto, evidentemente que há muitos fatores que condicionam esse querer ou não querer, mas isto é para dizer que não é fácil encontrar zonas do comportamento moral ou ético onde não seja suposto algum esforço, portanto um grau de identificação com essa regra ética. De outra maneira, a ética seria apenas a expressão dos comportamentos tal como eles se dão. Pronto. Há pessoas que se comportam assim, portanto, se para eles é bom, isso é bom.
Mas Pedro, tu não consideras que possa haver a possibilidade de haver um desvio algo
nessa matéria? Em todas as outras há sempre muitas zonas cinzentas. Há zonas cinzentas limite. Eu não sou suficientemente conhecedor para falar do assunto nesta matéria e noutras, mas admito como princípio que haverá zonas limite onde as pessoas que estão em situações de dificuldade que eu não sei como é que se resolvem efetivamente. Agora eu só me sinto em condições de poder olhar para a situação comum, vamos dizer, não sei como é que se há de dizer isto de outra maneira.
Pedro, estou completamente de acordo que, obviamente, que isto não é o normal. Uhum. Ou seja, o normal é um homem estar com uma mulher e terem os seus filhos e criarem a sua família.
Uhum. Eu não diria normal, o natural, não é? Isso, pelo menos natural, eu acho que o normal natural, já natural, pode natural, implicar um juízo de censura.
O natural.
Não é?
Agora, que hoje em dia as religiões têm que estar aptas também a querer dar alguma resposta
a essas situações.
A estas situações, eu estou de acordo.
Eu estou de acordo consigo, mas é que assim, neste momento, eu acho que uma das coisas que mais faz falta é ter uma afirmação clara da proposta moral comum. Pronto. É nesta matéria.
Mas, Pedro, há aqui uma questão que é muito importante para mim. Reparem, nós como crentes que somos, imagine-se agora aqui uma teoria ridícula, que era: Deus errou ao fazer um homem, se calhar deveria ser uma mulher, não é? Uma pessoa que nasce como homem, mas que ao longo da sua vida e desde a sua tenra idade, porque há relatos destes, não é? Quando o Pedro diz, e bem, de facto, nós não podemos minimizar o problema. Há homens que nascem como homens, como meninos, como do sexo masculino, e que depois, ao longo da sua vida e logo desde a tenra idade, não só têm uma preferência sexual diferente, como se apercebem que se calhar não estão bem enquadrados no seu sexo. E que, portanto, aí suscita ou abre-se a possibilidade de mudar.
E por que não ser compreender essas pessoas e aceitá-las?
Para ser coerente comigo próprio e para ser crente em Deus, eu teria que assumir que Deus errou.
Não.
Ainda que haja áreas cinzentas e que a pessoa tenha mudado o seu género.
Não é o amor com os homens.
Claro que sim.
Não é a compaixão com o sofrimento.
É verdade. Mas repare,
a sua posição
que...
é contrária à compaixão com o sofrimento e ao amor aos homens.
Mas repare, eu não sei o que é que Deus preparou para essa pessoa, porque eu como crente digo assim, Deus nunca erra.
Mas porquê que o Khalid está a preparar o ataque a essas pessoas?
Não estou a preparar o ataque.
A segregação dessas pessoas.
Não estou a preparar o ataque nem a segregação, mas a questão é, ok, Deus não erra do meu ponto de vista, isso é claro. Se a pessoa tem vontade e tem um feeling diferente e se eventualmente se sente desenquadrada em relação ao seu sexo, provavelmente Deus está a fazer passá-lo por uma provação e por um sacrifício. E se calhar reservou algo para ele na vida futura. Porque não é... Repare que o crente...
Mas isso é um
todos
problema,
nós
é um
temos
problema,
um fardo e temos um sacrifício
não
nesta terra.
Não querendo ser desrespeitoso, é um problema de Deus. O seu problema, o problema dos crentes, é o problema concreto relativamente às pessoas em concreto. E, portanto, o Pedro Gil há pouco dizia, reformulando até talvez alguma coisa do programa da semana passada, que uma coisa é a análise em abstrato e outra coisa é o tratamento em concreto das pessoas. Uhum. E, portanto, no tratamento em concreto das pessoas, a minha pergunta é: as religiões segregam as pessoas por causa deste motivo? E mesmo que pensem, que defendam, que acreditem que essas pessoas estão erradas, aliás, no exemplo que o Pedro dava da homossexualidade, versus os homossexuais em concreto.
Oh, Henrique, o Henrique dificilmente apanhará, pode apanhar pessoas que estão enganadas, mas dificilmente encontrará alguém que diga com propriedade que uma pessoa que tem vontade de ser algo que não é, geneticamente, ou que não lhe foi concedido por Deus, ou que tenha uma orientação sexual diversa, que mereça ser apedrejada até à morte. E se assim for, e se a pessoa pensar assim, não está a ser um bom muçulmano, do meu ponto de vista.
Nos países muçulmanos, essas pessoas não têm...
A tendência é existir alguma intolerância, é preciso dizer alguma verdade. Não, agora, a
não
questão é...
Se há alguma, acontece, se há alguma sanção... Pública.
Existem sanções, ainda, como sabe, os regimes de maioria islâmica, dos países de maioria islâmica, a Sharia tem sanções, mas porquê que tem sanções, Henrique? Porque, na realidade, como falámos agora há pouco, o Islão vê isso como algo que é desconforme, digamos assim, àquilo que nos foi dado por Deus. E, portanto, poder-se-ia dizer que a pessoa está, sim senhor, a passar por um sacrifício, está, de facto, a sofrer e portanto, é preciso ter misericórdia e é preciso ter compaixão por aquelas pessoas que sofrem destes fenómenos e destas circunstâncias na pele. Agora, ainda assim...
Mas como é que se tem misericórdia e compaixão por essas pessoas se as religiões se mantiverem impermeáveis a esta nova realidade ou a estas expressões
da
sexualidade?
Eu concordo com o Henrique se me disser que a linha de separação é muito ténue. Mas uma coisa significa ter misericórdia e compaixão, outra coisa significa aceitar... Uma coisa é tolerância, não é? Uma coisa é compaixão. Outra coisa diferente é aceitar algo que é incompatível com a minha realidade religiosa por conta de existirem pessoas que se desviaram daquele padrão que é natural e que nos foi dado por Deus. E, portanto, essa linha de separação muito ténue muitas vezes é ultrapassada, não é? E aí eu acho que esse é que deve ser a grande questão. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós hoje assistimos a fenómenos, por exemplo, nas escolas em que, enfim, de forma imatura, de forma quase, se quiser, imaginária, uma criança diz ao pai, eu gostava de ser um dinossauro, ou eu gostava de ser o Scooby-Doo. O pai ou a mãe, nestes casos, como é que deve reagir, Henrique? Deve permitir que a criança tenha as suas vontades e os seus devaneios e legitimar isso ou deve enquadrá-lo naquilo que é a sua realidade
não
humana?
Não sei, e não vamos debater esse tema no programa de hoje.
Pronto, mas repare, voltamos à questão da educação,
esta
Henrique.
Esta questão da impermeabilização das religiões relativamente ao fenómeno concreto das pessoas e da sexualidade, como é que é vivido no catolicismo? Porque, aliás, o próprio documento é aquele que, em primeiro lugar, pode ser alvo dessa crítica.
Eu acho que já no programa passado falámos sobre isso. O documento faz uma grande proposta para o diálogo. Aliás, o próprio nome é para o caminho do diálogo sobre a questão do género. Ainda que tenha uma reafirmação de várias afirmações doutrinais do pensamento da Igreja, claramente quer preparar as pessoas para estarem disponíveis para um diálogo. Sim, que evidentemente... partir da própria identidade, mas abrir-se a quem pensa de outra maneira. Eu acho que é um problema semelhante ao que já aconteceu com outro documento chamado Amoris Laetitia, que é do documento do Papa sobre o casamento, em que se fala sobre a situação de pessoas que, segundo a situação ideal, não estão numa chamada situações regulares, em que aquilo que se propõe é acompanhar as pessoas. E aqui eu diria sempre da mesma maneira. Evidentemente, nós é preciso saber fazer abordagens teóricas e abstratas, mas ao mesmo tempo, isso na Igreja, eu acho que está capacitada para isso, ou pelo menos está vocacionada para isso, se não estiver de uma forma operacional, de uma forma imediata, mas eu acho que deveria estar, que é estar disponível para conversar com as pessoas, qualquer que seja a situação, querendo as pessoas conversar, evidentemente.
E, portanto, o judaísmo, Isaac Assor, este fenómeno também se reconhece este fenómeno da impermeabilização relativamente a esta nova expressões da sexualidade?
Isto é um fenómeno novo, mas também não é de agora. É um fenómeno que já existe há alguns anos e que as comunidades judaicas no mundo têm vindo a ser confrontadas. Por exemplo, toda a gente... Vou dar um exemplo de algo que seria impensável num país como Israel, um Estado judaico. Em Israel existe uma parada gay anual, uma em Tel Aviv e uma em Jerusalém, anual, em que de um lado se vê na parada gay os judeus ultra-ortodoxos a refilarem e a manifestarem-se contra, e do outro lado também os da parte toda católica e muçulmana também contra. Ou seja, o Estado de Israel também vive com essa situação da questão do género. É algo que Israel, por exemplo, toda a gente sabe que Tel Aviv tornou-se, por exemplo, uma cidade de roteiro gay, e está no meio de Israel um Estado judaico. Quer dizer, e as comunidades judaicas têm vindo, algumas delas, claro, que têm situações como estas, a adaptarem-se. Eu, por exemplo, conto uma história ocorrida na minha própria comunidade, ainda nos tempos do descansado do meu pai, que foi o rabino de 50 anos. Eu suspeitava-se, dizia-se que uma das pessoas que ia à sinagoga era, ainda mais, era um dos descendentes da tribo dos sacerdotes, que é a coisa mais importante, da tribo mais importante, e que é a primeira pessoa a ser-se chamada à leitura da Torá, no sábado e durante a semana. E havia pessoas que disseram ao meu pai: olha, o senhor rabino não pode chamar esta pessoa para fazer a leitura da primeira pessoa, portanto, como sacerdote, como descendente dos sacerdotes. E o meu pai perguntou-lhe: mas diz-me uma coisa, mas como é que tu sabes que ele é homossexual? Tens alguma prova disso? Ou seja, havia essa discussão, e há essa discussão, mantém-se essa discussão no judaísmo. E as comunidades, existem comunidades hoje em dia, não em Lisboa, não em Portugal, sinagogas que são de LGBT, são sinagogas de, não direi de transexuais, mas pelo menos existe esta situação.
Portanto, há uma abertura do judaísmo.
Eu direi que, vá ver, uma abertura do judaísmo tradicional. Se formos a falar do judaísmo ultra-ortodoxo, continua a haver grandes problemas.
E o ortodoxo?
Aqueles.
Numeramente ortodoxo, que não seja ultra.
No judaísmo ortodoxo já existem levas, por assim dizer, de consentimento e de compreensão. Eu, pelo menos, tenho conhecimento de dois rabinos, um nos Estados Unidos e um em Israel, que é um rabino ortodoxo, da leva ortodoxa, e é gay. Homossexual. Se perguntarem, são rabinos ativos com grandes comunidades? Não, mas é uma pessoa que fez um curso de estudos rabínicos, é uma pessoa que cumpre o judaísmo na sua vertente mais tradicional e que é.
Mas, Isaac, homossexual. Aqui, vamos lá ver, a questão, o que se discute é realmente o papel destas pessoas no exercício de funções de magistério ou de liderança das comunidades, porque repare.
Nas comunidades, desculpa.
Não existe.
Não. Hoje em dia não.
Mesmo
hoje
com o Islão, quer dizer, hoje assiste-se, há pessoas que afirmam. No passado, é aquilo que o Isaac diz, se calhar por medo da sociedade, por um juízo de censura dominante que havia, que era errado, as pessoas que tinham uma orientação diferente ou que eram homossexuais raramente partilhavam aquilo que era a sua orientação. Hoje em dia existe, e quanto a isso bem, porque no fundo a sociedade acabou por configurar e conceder direitos e ter mais tolerância em relação à diversidade existente, não é? Quer dizer, nós não somos todos iguais, isso é um facto. Portanto, nesse sentido, eu acho que nós evoluímos. Agora, eu acho que a orientação sexual de cada um não é relevante no âmbito da pessoa ser um crente.
Agora, eu também acho.
Porque a pessoa, repare, como o Isaac disse, quer dizer, a pessoa vai para a igreja, vai para a mesquita, vai para a sinagoga, qual é a relevância da sua orientação sexual para ele ser uma boa pessoa, para ele ser um crente, para ele praticar, fazer a oração?
Quer dizer,
não é?
Há uma distinção que pelo menos no cristianismo se faz, que é aquilo que se considera que não é certo é a prática de atos homossexuais. A pessoa que é homossexual, no sentido de terem tendência ou atração homossexual...
Mas que tem as provas para isso.
Como?
Existindo provas.
Não estamos a falar da moralidade, estamos a falar, portanto, do conhecimento e do juízo que a pessoa faça diante de Deus sobre si mesmo. Não estamos a falar sobre a atuação da lei. Pelo menos no cristianismo, nunca se põe o problema de saber o que é que a lei civil diz sobre esse assunto.
Mas no judaísmo existe...
Estamos a falar sobre a questão da moralidade. Portanto, que uma pessoa tenha, como digo, essa inclinação permanente ou passageira homossexual, isso não é um problema. Nem diz mais, nem diz menos da pessoa. Claro. Eventualmente, para alguma pessoa que não se sinta desconfortável com isso, pode ser uma fonte de sofrimento, outras que possam não ter desconforto. a prática de atos homossexuais é que se considera que não cumpre aquela finalidade que sempre se diz, que é essa sexualidade foi feita para ser exercida plenamente quando há uma doação recíproca e definitiva entre o homem e a mulher em ordem constitucional.
Mas isso é igual, isso no judaísmo tem.
Uma união indissolúvel.
Indissolúvel.
Que é uma visão do vindo da família que hoje em dia, enfim, está muito, vamos dizer assim, posta em causa.
Não, hoje em dia, pois...
Aliás, as próprias teorias mudaram em relação a isso. No passado, eu recordo perfeitamente que uma pessoa que dissesse que era homossexual era vista como alguém doente ou que tinha algum problema ou que padecia de uma enfermidade e hoje em dia, como sabemos, não é assim que a questão é tratada, não é? Antes, pelo contrário, vê-se como uma preferência, vê-se como algo que é inato, digamos assim.
Mas, então, o que se discute aqui é a questão da sua
e não se restringe os direitos das pessoas
por via na vida disso, religiosa das comunidades.
Exatamente, mas lá está o Isaac, importaria, eventualmente, no outro programa, discutir se isso é, se é algo que é conferido pelo texto sagrado ou pelo juízo que as comunidades e que os religiosos fazem dessas pessoas, não é?
Exatamente.
Estamos no fim do nosso programa, programa que continua o debate da semana passada sobre o documento da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé, chamado Homem e Mulher, os criou para uma via de diálogo sobre a questão do género na educação. Ouvimos hoje aquilo que as três religiões, mas em particular o judaísmo e o islamismo, tinham a dizer sobre esta matéria. O programa está disponível também em rtp.pt para quem quiser ouvir o de hoje ou da semana passada ou qualquer outro. Nós voltamos 2 a 8 dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, que da autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Henrique Soares. Como sempre, comigo Henrique Mota, estiveram Isaac Assor, Khalid Jamal e Pedro Gil. Nós voltamos 2 a 8 dias, se Deus quiser. Boa noite.